What an album. Episode 10. Patti Smith. Horses.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick heart of stone, my sins my own, they belong to me. Me.
Muito bem, estamos de volta aqui hoje, episódio especial. Assim, primeiro, so sorry, então atrasamos uma semana.
Ah, é, uma podcast. Semana de spring break das crianças, ficou difícil.
Não teve condição de fazer nada, infelizmente.
Não, não deu. Aliás, eu não sei como é que vai ficar nas férias, é uma coisa que a gente tem que ver.
A gente vai dar um jeito.
É,
a gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito.
Estamos hoje falando de Patricia Lee.
É, episódio especialíssimo.
Ah, é?
Especialíssimo hoje esse episódio.
Pior que é.
Vamos falar sobre a Patti Smith, que simplesmente a artista preferida da Ju.
Minha ídola. Ela é minha ídola. Ídola. Ai, gente, eu não sei pra onde começar. Esse episódio é especial porque, pra mim, é que nem o Rush pro Carlos.
Uhum.
A Patti Smith, pra mim, ela foi fonte de inspiração e é fonte de inspiração até hoje em praticamente tudo que eu faço. Não vou dizer tudo, mas muita coisa. Eu fui conhecer o trabalho dela o trabalho mesmo com 20 anos. E eu já tinha ouvido falar dela antes. E é engraçado porque na casa dos meus ex-sogros, meu ex-namorado, eles tinham, além da vasta coleção de Sting e Peter Gabriel, eles tinham esse disco. E eu sempre olhei pra esse disco assim, com uma curiosidade, porque achava tão bonita a capa, eu achava diferente, achava assim, caramba, isso aí parece ser uma coisa real. E eles tinham muito bom gosto musical, assim, eles ouviam Ricky Lee Jones, muito do que eu gosto, também foi muito influenciado porque eles gostavam. Mas a primeira contato foi a capa do CD. E eu nunca ouvi, eles nunca colocaram pra tocar. E eu me lembro que um dia eu saí, eu tinha 20 anos, e eu gostava de ir numa locadora de CD.
Ali perto da casa, né? Me lembro que tinha perto da casa.
E eu ia, era todo fim de semana, eu ia lá alugar CDs, gente. Era isso que eu fazia. Além de alugar vídeos.
Outro tempo, né?
Além de alugar filme, né? Na locadora. Aliás, muito boa época. E aí eu ia lá, eu pegava uns 3 CDs pra conhecer, né? E uma primeira vez que eu fui nessa locadora, eu vi esse CD. E é que nem quando você vai numa livraria e um livro tá te chamando pra pegar. Foi assim. Eu me lembrei de eu ter visto aquele CD em algum lugar. Falei, eu vou ter que ouvir. Sem nem saber quem ela era direito, sabe? Que história é essa? Botei pra tocar. Eu não acreditei. Eu fiquei, o quê? O que é isso?
Já abre com um soco
porque,
assim.
Porque eu ouvia muita música de mulher. Eu era. Engraçado quando eu penso sobre isso. Eu ouvia Tori Amos, eu ouvia Sarah McLachlan, eu ouvia Kate Bush, Courtney Love, todas elas, né? Todas, lá do Debbie Hurst. Eu ouvia tudo. Mas essa me pegou. Assim, eu falei, não, isso aqui eu nunca ouvi antes. E eu fiquei hipnotizada pelas músicas por muito tempo. E eu vou continuar conversando com vocês sobre isso, mas agora eu vou deixar o Carlos falar.
Eu vou dar um pouco de background, mas assim, desde que eu conheço a Ju, eu conheci a Patti Smith por conta dela. E realmente, esse disco daqui, desde o começo, desde a primeira coisa que ela fala no disco, que a gente botou na introdução aqui do podcast, já é um soco, sim, naqueles proverbiais lugares baixos, né? Então, a Patti Smith...
Ou seja, ela fala, Jesus died from somebody's sins, but not mine.
For somebody's sins, but not mine. Esse daí, Pelo amor de Deus, né?
Ah, e pra mim, com 20 anos, eu ainda era adolescente. Isso caiu que nem uma luva na minha personalidade, né? Uma mulher falar isso, assim... Mulher, a gente sabe, né? A gente carrega muita...
O pecado do mundo nas costas.
Exatamente, né? Nós somos as Evas. Na verdade, eu gosto de chamar-nos de Shaktis, mas, bom... A Patti Smith me ajudou a me chamar de Shakti.
É isso aí. Shakti é?
Que é um poder figura. Feminino, é uma energia feminina hindu, isso, né? É. Universal feminina.
Bom, a Patti Smith nasceu em 1946 em Chicago, mas a família dela logo se mudou para New Jersey.
New Jersey!
Ela cresceu...
Sempre em New Jersey, gente, sempre.
É, quando a gente fez o nosso podcast do Bruce Springsteen, você pode
não
falar...
Não vamos fazer o podcast.
O Bon Jovi?
Não, também acho que não vai lá.
Mas quando a gente fez o podcast... ela cresceu em New Jersey, né? E ela se formou da escola dela, daí começou para a faculdade, trabalhava numa fábrica enquanto ia para a faculdade. Dela chegou um belo dia que ela ligou um proverbial F e se mandou para Nova York... E foi morar em Manhattan e se identificou como uma poetisa.
Uhum.
E começou a hangout com todo aquele submundo,
submundo?
Intelectual de Nova York. Uhum. Né? Que não é assim.
Underground, né?
Eu diria.
Cultura underground.
Isso daí foi em 67. Daí ela começou a conhecer um monte de gente lá, o Mapplethorpe, né? Que inclusive a capa do disco tem a foto dessa capa desse disco é do Mapplethorpe, né?
Sim, que é o fotógrafo.
Que foi famoso. Amante, amigo, sei lá o quê,
ele
inspiração.
Ele foi tudo ao mesmo tempo,
Tudo ao mesmo tempo sobre ela, com ela, embaixo dela. E ela começou a se enveredar ali para dentro e ela fazia essas leituras de poesia em vários lugares. E até chegou um certo ponto que ela encontrou um guitarrista que se eu não me engano o nome do guitarrista é Lee. Você lembra qual é o nome do guitarrista, Ju?
Você tem que voltar porque
Lenny Kaye é o nome do guitarrista.
Isso, Lenny
Kaye. E eles começaram ela começava a declamar poesia nesses bares e locais, igrejas e tudo mais, e ele tocando guitarra atrás. Chegou um ponto que, assim, quando você sempre vai falar disso, a época dos anos 70 lá em Nova York, você tinha bandas gigantes que estavam surgindo, mas que o rock das raízes bem inocentes dele nos anos 60 tinha se tornado big business, né?
Sim.
Você tinha bandas grandes, que nem Rolling Stones, que já tinham se comercializado, bandas como Led Zeppelin, que apesar de fazer uma música incrível, eram bem comerciais, ganhavam muito dinheiro, e não era mais aquela pureza do começo que tinha. Então,
do rock.
Ela decidiu que queria ser contra tudo isso, mas ela não podia fazer de fora, ela tinha que fazer de dentro, né? Então, como é que ela foi para fazer de dentro? Ela pegou esse guitarrista que é amigo dela, juntou mais 3 ou 4 outros músicos e foi começar a tocar. Ela tocava muito, essa banda tocava muito num bar chamava CBGB, de Nova York, era um bar desse cenário de música de rock underground. E lá tocavam vários outros, desde, sei lá, Ramones e New York Dolls e vários outros. Que tocavam
Elevator.
Lá. Exatamente. E ela começou a tocar lá até que ela foi convidada a fazer um disco. Esse disco foi Horses. Ela se juntou com um produtor que era ex do Velvet Underground, né? Que aliás, incrível banda, John Cale. E eles foram fazer esse disco. Eles fizeram um disco não foi tão rápido assim, mas não demorou tanto tempo. Mas foi uma batalha entre ela e o produtor. Eles se desentendiam, brigavam todo dia. E na época, saiu o disco, ela nem deu muito crédito para ele, mas acho que agora, em retrospecto, vários anos depois, ela olhava para trás e falava, esse disco não teria saído sem ele.
Com certeza.
Não teria saído sem ele.
E eu tenho que ser... Verdade seja dita aqui, tá? Eu acompanho a carreira dela, já ouvi todos os CDs. Eu não acho que nenhum se compare a esse. Tem várias músicas muito boas, tipo singles, muito bons.
Because the Night Belongs to Love, essas
por
coisas.
Por exemplo, mas eu não acho que se compare a esse disco, tá? Em termos de profundidade e de range, né? E de estilo, porque ela depois ela se perdeu um pouco com o estilo. Ela não conseguiu achar muito bem o estilo dela. A Oba acabou de dar uma...
Se manifestar.
Uma latida aqui na sacadela, que a gente não sabe ainda qual que é a raça. Isso aí é um pastor alemão, é um labrador, é uma border collie, é uma tchau tchau, não sabemos.
É uma querida.
Ela é uma querida, com certeza. E onde eu tinha parado?
Não, você falou que ela nunca conseguiu recuperar o que ela pegou nesse
disco.
Eu
acho assim, esse disco eu recomendo, mas muito mesmo. Outros discos, não. Eu acho, uma outra coisa que eu queria dizer é que assim, eu, depois que eu descobri ela, eu fui atrás de vários livros que contavam a história dela. E também a história do Mapplethorpe, porque através da história dele a gente acaba sabendo muito da história dela, porque eles foram namorados, amigos, por muitos anos, muitos e muitos anos. E um influenciava o outro. E o interessante é que o Mapplethorpe conta, né, a biografia dele, que nessa época aí que eles se conheceram, ele não era gay, né? Ele não se considerava gay. Ele foi namorando ela que ele foi descobrir que ele era de fato homossexual. E isso foi uma dificuldade enorme entre eles em tudo. Assim, eu acabei lendo realmente as revistas de fofoca da Patti Smith, gente. Eu sei todas as agruras da vida dela, entendeu? As dificuldades. Passaram por muitas, viu? Muita pobreza, mas muita pobreza mesmo, assim. E drogas, e...
Inevitável.
Sempre.
Inevitável pra aquela
E assim,
época.
Aquele nível tipo, de dormir com rato, acordar com piolho, sabe? Ter piolho nas partes baixas.
Eu acho que isso aí se transparece.
Eu acho que aquilo ali ia no sangue, né? Não, no, na água.
Eu acho que transparece
época.
Na música, que é visceral a música, né? Bom, vamos botar a primeira?
Vamos
botar a primeira, que é super legal. Começa... Chama Gloria. Essa música é demais, mano. Essa música.
Eu tenho uma pergunta para os espectadores. Espectadores não, nossos
ouvintes.
Vocês já ouviram alguma mulher cantar assim? Tem muita mulher que cantou muito, muito legal. Tô aqui pensando na Aretha Franklin,
Janis Joplin.
Que ela, claro, bebeu daí, mas ela é única. Ela é única. E é isso que fez a diferença. Claro, todos somos únicos, mas ela é muito autêntica. Assim, para começo de conversa, ela tá cantando uma música que era uma poesia.
Pera, a música em si era do Van Morrison.
Sim.
Assim, era uma música.
Gloria.
É Gloria do Van Morrison. Mas ela botou a poesia junto, né?
Exatamente. Ela, primeiro que isso vem de uma poesia que ela começou a. Ela é poeta antes de mais nada, e como ela começou a carreira dela foi declamando poesia. E ela começou a fazer um jeito diferente de declamar poesia, que era mais ritmado, que nem música, né? E ela meio que como se baixasse um espírito ali, ela falava o que ela tinha escrito de maneiras muito eloquentes e muito dramáticas e muito arrastadas. E aquilo foi criando uma legião de fãs já antes mesmo de ela virar uma banda, né? E aí você vê a energia que ela tem pra cantar essa música. Para começo de conversa, eu queria dizer também é que toda a música dela praticamente tem muita referência, tá? Muita referência. E você começa. A gente começa falando aqui do Van Morrison. Primeiro que ela é uma apanhada
então,
da música.
Essa música dela
é
legal, mas a ideia toda dela era fazer músicas que fossem simples e com energia, né? É o protopunk isso aqui, né?
Total protopunk.
Esse aqui foi o começo do movimento punk musical e ela foi a fundadora do movimento. Né? Depois dela veio o Ramones, depois dela veio todo o movimento punk, The Clash, tudo mais. Ela
concomitante, né?
O Ramones, o primeiro disco foi quase um ano depois disso, né? Claro que estavam tocando todos na mesma época,
sim,
mas ela inaugurou o gênero,
sim,
né? E mostrou que comercialmente funcionava. Mas o que eu acho legal aqui É que ela coloca a poesia no meio. E essa música, que foi ela que fez o poema, sim, ela fala da história de um homem. E ela mesma falou: olha, aqui não faz diferença, eu sou uma artista, posso falar do jeito que eu quiser, porque isso é arte. Eu
E
acho isso
ela
incrível.
é muito incrível, ela fala como se ela fosse um homem, na verdade ela é uma mulher, mas ela nunca se identificou nem como homem, nem como mulher, e ela tem essa figura andrógina nela, né? Ela tem essa. Aliás, ela não se identificava nem como ser humano.
Não, mas ela dizia:
E.
olha, a minha opção sexual não tem nada a ver com quem eu faço na música.
Exatamente.
E ela tem
E.
filhos e tudo mais, ela
É,
sempre
e
fez.
whatever, se ela tem filho e ela é lésbica ou sei lá o que que ela é, menine,
Ela
eu
casou
não
durante
sei o que que
anos.
ela
Não, ela
é.
casou durante anos.
Sim, eu sei, mas não importa. É isso
Sim.
que eu quero dizer, não importa se casou, se não casou, se tem filho. Importa que ela é uma artista. E
Sim.
ela é. Eu acho também importante dizer que dá para perceber na música como tem influência do Velvet Underground, né? É porque eles realmente eram muito próximos. É, essa era uma relação de fato de amizade. Robert Mapplethorpe, ela, né? E todos os integrantes, né? O Lou Reed e os integrantes do Velvet
E
Underground.
é mais que engraçado que, sim, durante essa época, ela namorou um dos integrantes do Blue Oyster Cult.
Sim.
Escrevia música, escreveu várias músicas do Blue Oyster Cult. Olha só a
Exatamente.
coisa doida.
Coisa maravilhosa, né? Que
Ah!
pessoa mais prolífica, que mulher mais, tipo, foda, né? Não
É,
tem o
não,
que
é incrível.
dizer. E assim, também para dar um pouco de contexto cultural, na época, o Andy Warhol também teve muita influência na carreira dela, tá? Ajudando ela a também estar tá no spotlight, porque ele era e foi durante um tempo, acho que amante do Mapplethorpe, se eu não me lembro bem, eu acho que eu lembro. E é isso. Eu, assim, toda vez que eu penso nessa artista, são muitas referências. Por causa dela, eu vou falar isso nas próximas músicas, muitos livros foram lidos, assim, muitas referências me vieram
Ah,
à
o Rambo,
cabeça.
né? O Rambo, que era o
Rambo
poeta
é um
preferido
deles, com
dela. Ela
certeza.
diz que ela zoa, ela diz que ela gostava do Rambo por causa do jeito que ele se vestia.
Total, mas ela zoa tudo, entendeu?
Eu sei, eu sei.
Eu queria também dizer uma coisa. Assim que eu me mudei de Nova Jersey para Miami, né? E primeiros meses que eu tava aqui já, eu levei minha mãe, acho que era dezembro, não sei se era dezembro ou janeiro, agora não me lembro. Pra, acredite se quiser, era uma noite de autógrafos, tá? Antes da pandemia, no Adrian Arst aqui, que é um centro de cultura, e ela estava ali assinando livro e contando sobre o livro que ela tinha acabado de escrever. E assim, eu não estava acreditando que eu estava em Miami vendo minha primeira contato cultural em Miami, né? Depois de me mudar, vendo quem? Justamente ela. E eu fiquei deliciada, assim, não acreditei. Mas eu vou te falar uma coisa: é uma pessoa difícil de se
É,
entrevistar.
você encontrou ela na rua em Nova York, Ju?
É, daí eu contei. Se eu ia contar depois, cara. Eu ia contar mais pra frente, não tem nada pra contar. Tem sempre coisa pra contar sobre ela, mas sim, não só isso, como você já me. Vamos contar pra frente, vamos ouvir a próxima
Tá
música.
bom.
Aí eu
Próxima
falo.
música se chama Redondo Beach.
Deixa eu cantar uma música pra vocês aqui.
Canta.
Tá bom. Girlfriend in a coma, I know, it's serious.
Esta
Não,
aí.
deixa eu falar. Deixa eu falar. The Smith, certo? Girlfriend in a coma. Bebeu, ó, direto da fonte ali, ó, do Velvet, da
No
Patti.
Velvet, eu até falar, essa música lembra muito The Gift lá do Velvet e tudo mais.
Sim. Que é falar dessas coisas que a gente são tabus. Né? Tipo suicídio. Durante muito tempo eu tive dificuldade de ouvir Sweet Suicide, tá? Eu cantava essa música e eu ficava assim, caralho, como assim Sweet Suicide? Não. Mas é isso, né? E todos esses poetas que eles se inspiraram, né? São os beatniks. Tem essa coisa, essa crueza, né?
Sim, eu acho que vale dizer. Ela era amiga do Burroughs. Ela se inspirou no
Allen Ginsberg.
No Ginsberg, no Kerouac. Em todos eles foi uma fonte de inspiração. E fica claro nessa música. Só pra... Redondo Beach é uma praia lá perto de Nova York, que era onde tinha encontro de mulheres que, digamos assim, sexualmente preferiam mulheres.
Lésbicas.
Exatamente. Uhum. Mas, então, essa música ela escreveu, na verdade, depois na briga com a irmã dela.
É.
Com um poema, né? Na verdade, a música deve ter vindo depois. A música em si, que eu acho muito legal, tem uma tendência meio reggae, né?
É.
E pra você pensar, 1976... Cara, o reggae não era um negócio muito amplo. Certamente o Bob Marley estava fazendo o reggae dele lá na Jamaica, mas não era como se tivesse tomado os Estados Unidos. O mesmo Police, que foi a exponência pop do reggae, não tinha aparecido ainda.
Total. E o que eu acho que é muito legal desse disco, e ao mesmo tempo é muito triste para mim, esse disco foi a porta de entrada dela para o sucesso. Onde ela, se você for ver, cada música, cada uma é de um jeito diferente. Né? Ela mostra todo o range dela vocal, todo o range dela potencial pro rock. Ela pode cantar uma música meio mais guerreira, rock, a outra mais triste, melódica, a outra é mais reggae. Você vai ver, durante todo esse disco vai mostrar toda essa potência que ela tem, que ela pode ser mil coisas. O que eu acho que me deixa triste é que não penso que assim, a carreira dela mostrou isso. Eu acho, sim, eu também concordo com você, cara, quando você diz que o John Cale que fez toda a diferença, porque ele fez toda a diferença, isso é claro.
Já no segundo disco pegaram outro produtor que não tinha a mesma pegada que ele, e o disco foi. Eles queriam fazer um negócio mais comercial e acabou sendo um negócio mais comercial.
Virou um negócio assim meio world music, meio, entendeu? Que eu acho que é válido, mas eu acho que não tem essa... A impressão que me dá é que se perdeu, entendeu?
Sim.
Tinha aquela semente que era pra se tornar uma flor, entendeu? Uma coisa assim muito, muito maior do que ela no fim se tornou. E eu vou te falar uma coisa, gente. A Patti Smith, ela... virou por muitos anos, ela realmente se tornou, por muitos anos, uma artista underground. E era isso que era o papel dela. Ela nunca chegou a ter a expoente como Ramones, nem mesmo Velvet Underground, tá? O que é muito interessante é que foi eu não entendo muito bem como que aconteceu esse fenômeno, mas do começo da década de 2000... Aliás, metade da década de 2000, metade do ano 2000, 2005, 2004, começaram a ter um hype de Patti Smith. E eu comecei a ficar uma raiva disso, gente. Porque eu falava assim, não, mas eu que descobri a Patti Smith. Como assim?
Ela é minha.
O que essa gente chamando a Patti Smith? Não, quando eu vi em 2010, eu me lembro que eu estava com o Gabriel pequenininho, estava ela... No primeiro lá, na fila ali, da boca da galera do gargalo, de desfile da Chanel. Eu falei, pô...
Não dá.
Não. Mas ao mesmo tempo dá, entendeu? Porque Chanel é uma mulher que era tão visionária quanto ela. Então dá. Mas eu fiquei um pouco com raiva desse... essa apropriação da cultura.
Mas é engraçado,
sabe?
Que você fala isso, daí você vai ver. Quem que a Patti Smith influenciou? Vai desde Ramones... passando por The Smiths, passando por Cornelia, até a Madonna disse foi influenciada
com certeza que foi influenciada, porque toda mulher que abre passagem tem que ser influência, porque não tem tantas assim, se vocês olharem, né?
Porque
ao longo do mundo,
especialmente no rock,
mulher,
né?
Nunca teve tanta, tudo, cara, não teve tanta influência em mil coisas,
assim,
ou até, não vou dizer influência, mas holofote,
eu
né?
Eu sei, mas eu tô dizendo, você não vai achar uma Beyoncé dizendo que a influência dela foi a Patti Smith.
Não sei, cara. Eu não diria que, eu não diria de jeito nenhum que é uma influência direta, mas eu diria que o fato da Beyoncé existir e ela falar o que ela fala e ela se portar como ela se porta é por causa de mulheres igual a Patti Smith.
Ela pode dizer que foi uma Era James,
sem dúvida
papel,
que foi uma Era James
Franklin.
Também, mas todas elas. É uma linhagem de mulheres que foram diferentes, entendeu?
Sem dúvida.
Você não vê... É que ninguém faria um livro linhagem de homens diferentes. Todo homem tem um holofote em cima dele. E é meio que... Não, cara, é meio que esperado que os homens vão, sabe, desbravar.
Eu concordo que em termos de movimento e abrir portas e criar um novo normal, tá? Em que as mulheres podem ter essa voz, eu concordo que ela participou. Mas influência direta eu acho menos provável.
Eu não tô dizendo, eu não tô nem aí sobre influência direta. Ela não teve influência direta na Beyoncé, mas provavelmente uma influência sim teve, entendeu? Se eu fosse a Beyoncé,
agora,
eu teria
agora, tá falando,
entendido um pouco de Paris Smith.
Agora, você vai falar, a Lady Gaga, eu garanto que a Lady Gaga teve influência da Paris Smith.
Não sei, cara.
Não, eu
talvez,
acho que, eu
talvez.
Acho que sim.
Eu acho que sim. Eu não vejo aquela, a direta, eu ela, não vejo ela,
ela
o
mais,
direto.
Ela é mais grime nova-iorquina. Não que assim, a Lady Gaga hoje faça a música desse jeito, mas ela tem um quê nova-iorquino, né?
Tem sim. É isso, gente. Muitas polêmicas e vamos para a próxima música.
Que é Birdland.
Birdland. White lids, white opal, seeing everything just a little bit too clearly. And I looked around and there was no black ship in sight. No black funeral cars, nothing. Except for him, the raven, fell on his knees, looked up and cried out. No, daddy, now leave me here alone. Take me up. Daddy, tell her how badly I'm a sham. Let the sheets lie open and I'll go inside. I bet where you are.
Bom, peraí. Tamo ouvindo aqui rock progressivo, música de 9 minutos e 15 falando sobre alienígenas. Pô, isso aqui daqui a pouco eu vou botar 2112 aqui em seguida.
É, total. Alienígena, rock progressivo, inconsciente, falando, com certeza isso aí tem uma bela influência de droga.
Ah, não tem dúvida.
Pra mim parece uma viagem meio de ácido isso aí, alucinógena, assim, né? Porque essa ideia das coisas mudando de figura, imagem, mudando de imagem, mudando de sentimento, de, né, vão se desintegrando, né?
É, sem dúvida. Eu acho que é legal da música é tudo isso, que você não consegue pin down no que ela é, né? E nem consegue pin down se é música também, porque no começo ela declama poesia, né? Ela vai falando, daí vira, daí ela começa a cantar, daí ela volta a falar, daí começa a cantar, daí volta a falar. É muito doido.
É muito legal, porque pra mim me lembra, é tão... tão raw, né? Tão raw, tão
visceral.
Cru. Parece uma criança, de certa maneira, sabe? Tem essa liberdade da criança, sabe? De criar e não ter medo do que os outros vão achar. Sabe? Sim. Agora eu vou começar a falar de um jeito esquisito, agora eu vou gritar, e aí eu vou falar mais baixinho, né? De repente eu vou falar um monte de coisa que não tem senso,
e
ao mesmo tempo faz todo sentido. Porque eu... Não, olha, assim, essa letra não faz sentido, mas ao mesmo tempo faz super sentido.
É uma história que faz sentido. É um filho...
Perdendo o pai.
Perdendo o pai e mourning lá, né? E tá sofrendo com a perda, né?
Sim, ao mesmo tempo vendo essa experiência da perda do pai transformar a vida dele, né? Voltando à infância, voltando... Fazendo...
Oi? Querendo subir numa nave alienígena.
Que é pra onde ele acha que o pai dele foi.
Mas eu acho legal que você consegue imaginar ela em alguma igreja, algum lugar que ela fazia aquelas declamações, só ela e o guitarrista fazendo isso, né?
Galpão, né?
É, galpão também, mas aquela declamando essa poesia
pro
pessoal
lá
ouvir.
Isso.
E o pessoal batendo palma só assim, ó.
Salando o dedo.
Que nem os,
que
nem os beatniks lá atrás.
Ah, a pessoa era tão cool que não podia nem bater palma, cara. Ela não é. Mas ela é o epítome do cool. Ela é o epítome do cool. Ela não, pra mim, não tem mais cool que ela. Desculpa, pode aparecer quem quiser. Até hoje não apareceu pra mim. Assim, as pessoas com quem ela convivia, o tipo de vida que ela convivia. E não vou falar só antes, não. Deixa eu falar. Hoje ela é uma mulher maravilhosa, assim, eu sigo ela no Instagram, eu não consigo não ficar ainda mais apaixonada, porque ela é uma senhora, 74 anos hoje em dia, feia pra dar com o pé, tá, nos nossos padrões estéticos,
de
entendeu, de beleza.
Beijo pra quem tem 74.
Exatamente, ela é uma mulher muito exótica, sempre foi, entendeu, mas ela, o que ela tem de intelecto, o que ela tem de poesia, as coisas que ela escreve, aliás, o Instagram dela This is Patti Smith. Arroba This is Patti Smith. E eu, pra mim, assim, quando eu soube que ela tava no Instagram, eu não acreditei. Eu falei, nossa, Instagram, muito obrigada. Tipo, acho que foi o dia que eu mais fiquei agradecida pelo Instagram. E nem sempre eu concordo com as visões políticas dela e tudo, mas são colocadas de uma maneira muito inteligente, muito... Ela tem toda uma... Ela tem uma estética com as fotos dela e com a poesia dela que é dela. E essa é uma coisa autêntica dela. Não teve nenhum marqueteiro que veio falar pra assim, Patti Smith, vamos ser de um jeito... Assim, tipo YouTube. Vamos ser de um jeito tal... Pra ver se a gente consegue mais gente. Vamos agora tirar a roupa pra ver se, de repente, você vai conseguir mais a plateia masculina.
Agora tá no 17.
Vamos dar um beijo nas mulheres que você encontrar pra fingir que você é lésbica. Ela tá cagando pra isso, entendeu? Tá cagando, cagando. Ela e essa conseguiu... roupa que ela tá usando, tô olhando pro álbum, na capa do disco, era de um brechó, entendeu? É, ela não tinha roupa, ela não tinha... nada, entendeu, nessa época. E assim, cabelo ela fez de qualquer jeito. Eu juro pra vocês, isso aí foi uma produção de 3 dólares, assim, sabe?
O cabelo era pra ser parecido com o do
Keith Jagger.
Do Mick Jagger.
Mick Jagger. Ou é o Keith... Ou é o...
Não, acho que era o Mick Jagger.
É, Mick Jagger? É. Bom, não sei, talvez tenha conseguido, mas eu me lembro que
pra
no
ser
fim...
Era pra ser andrógeno.
É totalmente andrógeno. Eles tinham essa blazer preto, né, que ela chegou a colocar, tirar, botar num ombro, no outro... E daí, no fim, tinha esse pin que aparece aí, que tá...
Bom, que fez toda a diferença. Tirou, né? O Laportop disse que tirou 8 fotos pra fazer a capa. Ele disse que depois da 4ª foto... Não, já peguei. Vou tirar mais aqui, mas já sei. Já tirei a foto certa.
É incrível. Eu acho ele, inclusive, puta de um fotógrafo. Assim, ele é um cara que fazia muita foto de coisas eróticas e
bizarras. Vamos contar a história do Mapplethorpe depois da próxima música que ele tem. Mas então vamos partir para a próxima, que tem uma música muito legal, se chama Free Money!
Amo essa música. Every night before I rest my head, see those dollar bills go swirling at my bed. Money, buy you things you never had. Oh, baby, it would mean so much to me. Oh, baby, to buy all the things you need for free. I'll buy you a jet. E a gente se arrepia aqui.
Essa música é muito legal. A intensidade da música, pô, é dureza,
puta,
né?
Puta! Nossa, mãe!
E pior é que, assim, a música não é de uma complexidade... Pior não. A música não é de uma complexidade grande. Acorde simples. A letra é assim, eu queria ter dinheiro de graça, eu comprei tudo pra você, meu amor.
Eu como eu já li a biografia dela, assim, isso é uma real necessidade na época, entendeu?
Claro, claro.
Ela, não é que ela queria um jet plane. Ela falou de jet plane aí. Mas ela,
não
tipo
consigo.
Assim, era... Na época era te dar uma cueca nova, entendeu?
Sim.
Era poder te dar uma escova de dente nova, sabe? Era poder te pagar um hot dog que não seja de 20 centavos da esquina, sabe?
Era um
pra mim tem uma... Eu sei, mas pra mim tem uma... Como eu sei mais um pouco mais da história e eu li tudo assim, pra mim... Eu sinto mais a dor dela, sabe? Não é uma dor de quem tem... muito e quer ter mais, sabe? De quem não tem nada, tipo
eu
assim.
Sei.
Então eles... Mas é foda isso, porque eles, os dois, se tornaram pessoas muito ricas. O Mapplethorpe, em vida, teve muito dinheiro. E ela ainda é uma mulher que tem muito dinheiro.
Ela, assim, de novo, essa música é de uma intensidade. E o jeito que ela canta... ela é uma roqueira, assim, na alma, né? Eu acho que isso aí fica claro... Ao ver ela cantar aqui, não é como se ela estivesse simulando nada. Ela está literalmente expondo ali a alma dela. E eu tenho que dar muito crédito de novo pro produtor e conseguiu extrair isso dela. Eu só imagino como devia ser combatível entre os dois. Sim, parece que o produtor chegou lá para fazer e eles começaram a tocar e falou: para tudo. Teus instrumentos estão tão ruins que estão todos fora de tom. Daí comprou um instrumento novo para todo mundo. Os instrumentos estavam todos ruins, que não tinha condição
lá. Eu não sabia.
Pois é, pra você ver. Então eu tenho que dar muito crédito.
Eu queria dar um crédito pro meu marido aqui que vos fala, porque dos melhores momentos, assim, você vai lembrar, assim, dos melhores momentos da sua vida? Tem vários, né? Mas um, vários deles, meu marido me proporcionou. Um deles foi a gente estar em Nova York e assistir um show da Patti Smith.
No aniversário dela?
No aniversário da Patti Smith. E aí eu não aguentei, porque ela chamou amigos pra ir comemorar. E quem que aparece?
O Michael Stipe.
Cantou três músicas com ela. Que foi assim, nossa, foi... Sabe quando você pensa assim... É, como é que fala em português? A gente fala recalculei a vida? Não, restartei, assim? É...
Não, aquela coisa.
Ah, como... esqueci o nome, gente, que a gente fala no, lá no Rio, lá no Brasil. É, a vida pode começar. Deu
agora deu reset.
É, tipo, deu um reset na vida. Cara, eu tive alguns momentos desse. Esse concert que você me levou foi um deles.
É, eu achei por acaso.
Quando na vida que eu achei que eu fosse assistir um show da Patti Smith, gente? Em Nova York, no aniversário dela, com o Michael Stipe.
Num bar que nem era muito grande o lugar, né?
Não, era um lugar tipo ali, galpão, como ela cantava antes. E aí, uma outra história que eu tenho é que dali, acho que um ano e meio depois, eu tava com a minha mãe. É, sempre minha mãe, né? E aí a gente já fez umas coisas boas, né, Dona Beth? Já assistiu o Woody Allen tocar lá em Nova York, muita coisa boa. Valéria também. E assisti duas vezes. Três, né? Três vezes assisti o Woody Allen tocar.
Foi três, é.
Não, com a Valéria, foi com a minha mãe, daí eu fui com você depois.
Isso, eu fui só uma.
E eu tava andando no Soho com a minha mãe, que eu já amo o Soho, né? Tava andando ali, não sei se era Soho ou West Village, pra falar a verdade. Acho que era Village. E Village faz mais sentido, faz mais sentido.
Dela.
Mas ela zanza por aí,
certo,
né? O tempo todo.
Tem mais cara.
E aí eu tava passando perto de um parque, aquela região ali que eu adoro, sempre tinha umas lojinhas deliciosas. Nova York é foda, né? Hoje em dia tá coitado.
Pra visitar é demais.
É foda, morrendo de saudade. Quando eu olho uma pessoa andando na minha direção, nunca vou esquecer isso, gente. Acho que eu vou fechar meus olhos, última partida pra outra dimensão, eu vou lembrar disso. Eu vejo uma pessoa que parecia ela, né? Eu assim, que? Será? Aí, a cada centímetro que ela se aproximava, eu... Gente, eu acho que eu tô vendo as Patti Smith.
Não pode ser.
Eu acho que é a Patti Smith. Eu acho. Aí ela foi chegando mais perto, eu... É a Patti Smith! Mãe, é a Patti Smith! Mãe, é a Patti Smith! Eu tentando não gritar, porque ela ia ouvir, né, o nome dela... E minha mãe assim, quem é Patti Smith? Quem é Patti Smith? Eu, Patti Smith! Daí ela olha pra mim, né? Eu pronto, já podia morrer ali. Aí ela, hi! Ela, assim, tipo, hi, assim, meio, hey! Você me tirou da minha vida,
uma
assim.
Concentraçãozinha que eu tava aqui.
Total. Eu, I love you! Ela, thanks! Tipo, ouço isso todo dia. Daí eu, oh, may I take a picture with you? Daí ela, no pictures, please. E foi embora. Eu, puta que pariu, não acredito que eu falei com a Patti Smith, posso morrer. Não, nesse nível, assim.
É, eu sei.
Mas acho que você com Gary Lee, assim, né?
Ah, Gary Lee, o Neil, sei lá, o Neil já morreu, infelizmente. Os três, né? Não, se você manda, se fosse backstage lá, o Gary e o Alex ficam recebem fãs backstage, seria isso.
Nossa, mas uma coisa é você pagar pra ir lá e dar oi, e abraçar, outra coisa é você ver na rua. Exato. Na rua, tipo, gente,
se eu
visse qualquer um dessas, Beyoncé, até a Madonna, qualquer uma dessas, eu ia falar, ah, legal. Mas nunca vai acontecer isso com a Patti Smith.
É que nem quando a gente viu o quarterback dos Giants, o Eli Manning.
Não, essa foi foda.
A gente tava tomando
café. Lá em Summit, New Jersey.
A gente tomando café, esperando pra tomar café da manhã, brunch no restaurante.
Essa foi
engraçada. E a Ju, não é o quarterback dos Giants ali? Daí tava ele com a família dele.
O Carlos não tinha visto, eu vi.
Ele
eu não gosto nada de futebol.
E ele passou assim, daí eu falei, go Eli, go Giants! Daí ele, daí a gente sentou na mesa que ele tava sentado.
Uh-huh. Ele ia jogar aquele dia?
Não, isso foi no fora da temporada.
Essas coisas são muito foda, né? Quando tem uma pessoa que tem esse calibre na nossa vida, o coração
grita. O quarterback do Giants é como se fosse, literalmente no caso dele, camisa 10 do time, né? O cara mais importante.
Tal.
É. Vamos para a próxima música, se chama Kimberly. Oh, baby, I remember when you were born. It was dawn in the storm, settled in my belly, in the road, in the grass, in the spit out the gas, in the lit a match, in the
void when flashing the sky split and the planets hit. Balls of jade dropped and existence stopped. Stop, stop, stop. Little sister, the sky is falling. Adamant, adamant. Little sister, the fates are calling on you.
Bom, essa música daí tem um sentido bem... É uma música mais tradicional, né?
É
uma música mais tradicional, é boa a música.
É sobre a irmã dela, né? Que é a irmã mais nova, 12 anos mais nova. Então,
ah,
né?
Então ela tem...
Ela já tinha 12 anos quando a irmã mais nova nasceu, Kimberly.
É, e acho que dá pra ver também um instinto materno forte ali, né?
Uhum.
Que aparece na música, pra te proteger de tudo, né? De todos.
Total. E não sei se vocês sabem, mas a Patty se casou, tem dois filhos. O marido dela já morreu. Ela tem uma menina e um menino. E eles dois trabalham com ela. São músicos também.
É, o filho, inclusive, casou com a Meg White do White
Stripes. É, mas também já se separou, né?
Mas você sabe que ela teve um outro filho, né?
Não.
Ela teve um filho que ela colocou para adoção. Ela teve com...
Colocou para adoção ou adotou?
Não, ela colocou para adoção. Ah, ela teve um filho logo adolescente, de 16, 17 anos. Teve um filho.
Nossa, eu não sabia dessa. Talvez eu soubesse, eu não lembrei.
Ela teve um filho.
Imagina, onde será que tá esse filho dela perdido? Será que ela nunca foi atrás?
Não sei.
Que loucura isso, não sabia.
Não sei se foi filho ou filha, mas é, que nasceu nos anos 60, 67, 68, não sei o quê.
Vou atrás, vou descobrir quem é esse filho dela.
Ela colocou para adotar o filho. Então, assim, por mais que 12 anos de idade, ela tinha algum conhecimento, né?
A dali a 4 anos ela ia ter o primeiro filho dela, então, pelo que você está dizendo.
Ela, em 67 ela teve a filha. Teve uma filha.
É uma filha que ela botou para adoção.
Ela botou para adoção.
Triste.
Ai,
que assunto difícil.
Pois é, mas assim, eu vou dizer que ela deve, essa música deve ter uma dualidade muito grande pra ela, porque é o amor que ela sente pela irmã mais jovem, que é um amor quase de mãe, né? E que vai lembrar, nessa época, que em 76 ela tinha, o quê? Ela tinha 30 anos, a irmã dela tinha 18, né? Então isso deve ter sido um poema que ela escreveu até mais cedo, que era meio criança. E ela mesma teria tido uma filha aí de 7 anos de idade.
Talvez.
9 anos de idade, né?
É, foi com certeza. E aí ela tá contando, né? Que ela morava num lugar meio. Um swamp meio assim, sabe? Um abandoned barn. E ela morava. Ela era pobre, sabe? Ela morava tipo num housing development, sabe? E. Gente, essa pessoa aí é vida.
É, a música é extremamente. Legal, eu diria. Não é uma das mais fortes do disco em termos de
força. Eu concordo com você, mas eu acho que ela cai muito bem aí antes da próxima música, entendeu? Ela dá uma...
A Free Money tem uma intensidade muito forte.
Muito forte.
Você não pode seguir com uma outra música intensa, senão o negócio desanda, né?
É, eu acho que fica difícil. Então vem uma música um pouquinho mais baladinha,
isso.
Né? Sem perder, claro, o tom da voz dela, a força. E daí, agora vem a próxima, né?
Chama Break It Up.
Started falling, I could hear the angel calling. We rolled on the ground, he stretched out his wings. The north flew away and he started to sing. He sang, break it up. Oh, I don't understand. Break it up. I can't comprehend.
Break it up.
Música que nem, até vou te falar assim, não é das minhas preferidas, mas gosto. O tema é sobre Jim Morrison, né? Ela teve, do The Doors, né? Ela teve um sonho que ela
tá
ajudando ele, né? Que tava amarrado, que nem Prometeu, né? O
Deus, do
Deus
do
grego. A sair, tava ajudando ele a sair do túmulo dele. E daí...
É que ela foi visitar o túmulo dele lá na França,
uhum.
Né? Ela...
Claro.
Ela sente muito a morte do tem uma música depois que é pro Jimi Hendrix, da Janis Joplin, do Jim Morrison, todos que morreram assim, com seus 28 anos de idade. Aí vale lembrar, ela tinha 30, né? quase um pouquinho antes de 30. Então ela estava bem naquela idade ali mais difícil. Que teve tantos
ela
que já
foi
morreram.
No Père Lachaise. Eu fui com seu primo.
É.
Ver o túmulo do Jim Morrison. Vou te falar, gente, não é...
Underwhelming experience. Gente,
underwhelming experience, total. Cemitério feio, velho, sujo. Assim, mesmo para mesmo o nível de Paris, vamos falar assim... É, não achei nada charmoso, não achei uma experiência assim transcendental. Aliás, lá a área onde ele está enterrado tem muita sujeira. Porque
tem
o tempo todo
visita.
Vai gente lá tocar e jogar, e se injetar, e fumar, e beber, e deixa lá tudo jogado. É uma sujeira, uma sujeira. E não é uma energia muito legal.
Bom, essa música daí, eu acho... As outras músicas, é claro que tem a parte, mas essa é a primeira que você vê uma guitarra que realmente faz uma baita de uma diferença. Eu adoro a guitarra dessa música.
Também.
Adoro. Acho que, pô, desde dos arpejos no começo até depois... É a escala, mas no começo e depois, quando ele começa a fazer os bends, quando ela tá cantando Break It Up, a guitarra é muito legal nessa música.
É muito legal mesmo.
Dá pra perceber, é quase uma outra voz nessa música, a guitarra mesmo.
Total, total. Daí você vê o cara fazendo, assim, uma... Ela se... a guitarra sendo... Se ressaltando, né? Porque não é... Ressaltando, porque não é uma... Não é uma coisa tão forte, né? Nas músicas da Paris.
Até porque é pra ser simples, né? No punk, a guitarra não tem uma função tão grande assim. É mais...
Só agitar, né?
Você pode estar tocando lá os acordes, vai botando ritmo, intensidade e tudo mais. Então, acho que é por aí. Mas nessa música você consegue ver com mais clareza aí a guitarra e é super legal.
Próxima?
Próxima música se chama Land. Pressed against a locker. He drove it in, he drove it home, he drove it deep. And Johnny, the boy disappeared. Johnny fell on his knees, started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing hysterically when suddenly Johnny gets a feeling he's been surrounded by. Mais uma música de 9 minutos e 15. Ah, é, tá progressivo. Rock progressivo, de volta às minhas origens.
O que eu lembro de ler na biografia do Mapplethorpe é que o Johnny dessa música era o Mapplethorpe.
Não, quer dizer, pode ser progressivo, mas eu acho que você vai ter dificuldade em achar em rock progressivo música sobre estupro gay. É o que essa música era no começo.
Eu não sei se é um estupro.
Parece que no começo disse que ele não queria, que foi forçado, que tudo mais.
Nunca vi dessa maneira, mas é sobre sexo.
Sim, mais uma situação, né?
E eu vou te falar, como eu estava dizendo no começo da história, no nosso podcast agora, assim, o que eu aprendi, né, lendo os livros, tanto a biografia do Mapplethorpe dela, daí os livros dela, e vendo as fotografias dele, ele ia ser falar alguma coisa sobre
é
isso.
Ponto.
E aí, tem tanta referência, mas tanta referência, assim, eu só fui ouvir, saber do Blue Oyster Cult através desse disco, desses livros, né? E Rambo, e you name it, todos os beatniks, e todas as linhas filosóficas, inclusive, muito sobre medicina, planta medicinal, né? Porque eles também faziam altas
drogas
né? Psilocybin, LSD.
Cogumelo.
Tudo,
peyote,
né? E eu acho que todas as músicas dela, não sei se todas, mas essa com certeza é uma música que tem uns elementos, tem várias músicas dela com elementos assim de ET, elementos de desintegração, né? Dessa coisa tipo.
Mas
que não é.
É parecida até, acho, de novo, Velvet Underground. Devia ser meio um tema meio comum lá naquela época.
Com certeza, ali. É um tema comum. Aliás, eu queria também deixar aqui uma informação muito útil para vocês. Prestem atenção. Eu, com 20 anos, os meus banhos duravam 9 minutos e meio, aproximadamente. Talvez um pouco mais, 10 minutos. Por quê? Porque eu cantava essa música inteira durante o meu banho. Inteira.
Bom, eu vou falar pra você.
Eu começava e só acabava quando acabava a música.
Eu, quando estava trabalhando em Nova York, antes de conhecer, quando tava, eu demorava 15 minutos entre eu entrar no banho e sair de casa. Porque eu cantava a música inteira do Rapper's Delight.
The
Hip, exatamente.
Então.
Mas
tínhamos coisas em comum já antes de nos conhecermos.
Pois é, pra você ver. Mas essa música daí, assim, o que é legal dessa música é a intensidade, novo. Isso que eu acho que é diferente. Porque eu acho que eles estavam indo contra um pouco aquele rock que de tão comercial perdeu um pouco da intensidade.
É, aquela coisinha da riminha, da rima, tudo rima, daí de repente tem um refrão, aí volta.
Padrão, mas mesmo, mesmo
e é muito já, legal, né? Não vou falar mal não, mas...
Porque quem quebrou padrão nos anos 60, mesmo tipo Rolling Stones e tudo mais, comercializou nos anos 70, e daí ficou uma música muito menos desafiadora. Desafiadora, sabe? Uma música que não era aquela música de quebrar paradigma, de dizer, eu quero acabar com tudo que há, né? Aquela de protesto. Passou a ser a música padrão, porque o rock era pop, né? E daí ela fala assim, não dá pra ficar assim. E aqui você vê essa intensidade que tem, a intensidade... Sabe? Você não vê isso tanto. Mesmo, assim, claro que você vê no Led Zeppelin, no Rolling Stones nessa época, mas você não vê aquela intensidade.
E outra coisa, ela era muito jovem, né? E isso é uma coisa total, né? Da juventude, né? Essa busca da liberdade, busca da fala, busca da sua autenticidade.
Jovem, ela tinha 30 anos.
Não importa.
Mas ela estava num ambiente jovem, num ambiente revolucionário.
É, total.
Bom, a história do Mapplethorpe que eu queria contar é que a gente tinha...
Tem
um livro do Mapplethorpe. Se você for ler o livro, tem foto de homem nu, assim, o livro inteiro.
Pênis,
assim, aparecendo, poses sexuais e tudo mais. E a gente deixava em cima da nossa mesa em casa.
Show.
A gente deixava em cima da mesa da sala em casa. E daí, assim, festa de criança, um monte de criança lá em casa. Daí um dia eu tô passando ali e eu vejo uma cinco ou seis crianças olhando o livro. Eu, meu Deus, não fecha esse negócio. Cheio de foto de pênis de negão, assim, aqueles caras bem avantajados, né? Pô, eu falei, não, fecha essa porca aí.
Veio a Di, nossa babá, e falou, dona Júlia, não sei, será que é uma boa a gente deixar aquele livro ali?
Daí eu
falei, sim. Ela, não, mas é porque todo mundo, as crianças vêm aqui, daí começam a folhear, daí vem aquilo, começam a rir. Eu falei, mas tudo bem, é normal. Eu, né, claro, Júlia, diferentona. Não, tudo bem, não tem problema nenhum, até bom. Ela ficou chocada.
Eu tive que botar ali um disclaimer em cima. Nem todos têm, assim, porque tinha uns negões lá avantajados. Nem todos são tão avantajados assim. Pra eles não se sentirem mal, né? Pô, caso eles não tivessem aquele nível de vantagem quando crescesse.
Essa é boa.
Mas tá bom. Última música do disco se chama Elegy.
I just don't know what to do.
Acho que
mas assim, como eu falei pra você, essa música daí me lembra muito Portishead, Beth Gibbons, assim, dá pra ver ela cantando essa música.
E eu também acho que tem muito a ver com The Smiths. Muito.
Tem essa dissonância no começo, essa guitarra ao contrário.
Essa coisa meio deprimida, né? Meio deprimida.
Essa música é sobre. É pro Jimi Hendrix, né? Que ela tinha uma admiração, pelo jeito de se encontraram uma vez, né? Ela encontrou eu
e ela vez. E ela tocou no Electric Ladyland, né?
Que era o estúdio, o Electric Ladyland foi o estúdio onde eles gravaram um disco e era o estúdio do Jimmy em Nova York, né? Inclusive tem até um disco que se chama Electric Ladyland do próprio Jimi Hendrix. E a música, no final tem até uma guitarra aí que entra em parte da música e lembra, evidentemente com muita distância, a guitarra do Jimi Hendrix e ela fala no final... Que two better friends can't be here with us today, né?
De novo,
eu não acho que seja só o Jimmy, eu acho que também tem um pouco de Janis Joplin.
Não é só o Jimmy Hendrix, é o Jim Morrison, o Janis Joplin.
Exatamente. Então ela é uma...
A Amy Winehouse, que ela nem chegou a conhecer.
Mas que deve...
Que, aliás, a gente esqueceu de falar, quanto que bebeu também, né? Sim, bebeu já, Rita.
Literalmente, mas... Mas veio da mesma fonte aqui, né? É. Bebeu da mesma fonte. Então, sem dúvida nenhuma, essa música daí é um pouco mais...
Aliás, eu me lembro que quando... Que volta e meia... Me lembro, eu tô lembrando aqui que volta e meia a Patti Smith lembra da
Amy Winehouse.
E ela coloca... já aconteceu umas duas vezes, assim, de ela colocar uma foto e fazer uma poesia, falar alguma coisa. A Patti Smith era fã dela.
Não tenho dúvida, né? Assim, existe uma intensidade em comum ali, né? A gente vai fazer disco da Amy Winehouse porque ela, pô, ela é incrível.
All I get on the video is the darkness that we know. Adoro essa música.
A gente vai fazer disco
He
dela.
He walks away, the sun goes down.
Vamos fazer.
Muito linda.
Mas aqui nesse disco que encerrou agora, eu acho que esse disco daqui é um disco realmente que é memorável. É um disco que abriu época. Não é que marcou época, ele abriu época.
Uhum.
Isso que eu acho mais incrível, porque você marcar época, já teve alguém que abriu pra você, né? Uhum. Esse disco ele abriu a época, ele lançou o punk como
Muita
um movimento sério,
dela.
Punk então. De Nova York, né? Porque tinha lá o Sex Pistols e tudo mais, mas ele lançou o punk de Nova York, uhum. E trouxe tantas coisas e mudou a música, porque afinal de contas o U2 se inspirou nela, né? Tiveram tantas bandas, tenho certeza que é quando a Bunnymen, Smith's Cure, todo mundo se inspirou, que saiu desse movimento, que nasceu com esse disco da Patti Smith.
E aí eu queria deixar aqui, como a gente, essa é a última música, eu queria deixar uma pergunta aqui no ar. O que há de Patti Smith dentro de você que está ouvindo a gente? O que está querendo vir, nascer de você e se tornar... autêntica e nova e crua e verdadeira, né?
Exatamente.
Porque a gente tem que passar a vida se perguntando isso e agindo também sobre isso. Uhum. Então,
não,
bem importante.
Disco muito bom. Agora não. Ah,
meu disco preferido, né?
E a Ju aqui tá tinindo, só ter ouvido aqui.
E eu tenho certeza que eu deixei de falar muita coisa que eu precisava falar, porque... Eu não notei nada, a gente nunca nota, muito raro o que a gente vai falar. Mas saiu o que tinha que sair, entendeu? Tem certamente coisas que eu vou deixar de falar, vou ter deixado de falar, mas aí eu falo pra vocês pessoalmente algum dia ou numa outra ocasião.
A gente pode sempre contar histórias em algum outro álbum que a gente for
certeza.
Fazer aqui no Hora na Álbum, e acho que a gente fica por aqui, né?
Fica, a gente se vê daqui a duas semanas.
Dessa vez a gente não vai passar três semanas,
não tem
férias de crianças. A gente vai voltar, por favor, deixem seus reviews, falem conosco, contem um pouco de quem que vocês querem ouvir. A gente não
seria
tem...
bom a gente saber o que vocês querem ouvir para o próximo disco. A gente tem uma lista gigante. Mas é sempre bom ouvir o que vocês querem ouvir de review pra gente fazer. Tá?
A gente já tem ideia do próximo disco.
A gente
disco,
pode dizer
mas...
não também, sim. Claro.
Mas se for um disco muito bom, se couber dentro
claro.
Aqui, vale a pena lembrar que o padrão é, tem que ser um disco que praticamente todas as músicas são ótimas. É difícil de chegar lá.
Não é não.
Beleza,
tá bom, gente.
Um beijo. É isso aí.
Tchau, tchau.
A gente se fala. Beijo!